Os recentes indultos a 9 líderes independentistas catalães têm gerado muitas críticas contra o governo espanhol. Estavam a cumprir penas de prisão pelo envolvimento na tentativa de autodeterminação da Catalunha em 2017. Diogo Noivo, especialista em política espanhola, muito obrigada por se juntar a nós neste Zoom.
Olá, Judito, boa tarde. Boa tarde. Parabéns ao Observador, à Rádio Observador.
Muito obrigada e bem-vindo mais uma vez. Vamos então perceber o que é que mudou para Pedro Sánchez, porque o presidente do governo espanhol tinha prometido que não indultava estes dirigentes políticos.
Certo, tinha dito que jamais, em circunstância alguma, indultaria as 9 pessoas condenadas na sequência do chamado processo. Nada mudou e o facto é que indultou. Sánchez basicamente veio hoje dizer que mudou de opinião, e mudou de opinião porque entende que há uma necessidade de utilidade pública que justifica os indultos.
O que isso quer dizer?
Em boa verdade, quer dizer tudo e quer dizer nada. Nos termos da lei espanhola, o indulto é bastante abrangente quanto à sua fundamentação e, portanto, basta que o governo entenda que existe a necessidade de utilidade pública para que o indulto possa ser aprovado. O grande argumento de Sánchez é que é necessária concórdia e distensão política na relação com o governo catalão, e entende que estes indultos vão conseguir precisamente isso, muito embora todos os independentistas, sem exceção, tenham entendido o indulto como uma capitulação de Espanha, como uma fragilidade institucional de Espanha.
Portanto, não há concórdia por parte dos independentistas?
Não há sequer um mais mínimo sinal de concórdia e, portanto, até ver, os indultos são apenas, enfim, perdoar o resto da pena que existia a cumprir e pouco mais do que isso. Enfim, os argumentos de Sánchez são atendíveis, tem todo o direito, evidentemente, a querer uma distensão política. Agora, a eficiência dessa distensão política, que é extraordinariamente questionável, porque se nós olharmos para os últimos 40 anos de política espanhola, independentemente de haver um governo de esquerda ou um governo de direita, a lógica tem sido sempre a mesma. Cedências por parte do governo central, mostras de concórdia mais ou menos acertadas por parte do governo central e, invariavelmente, o nacionalismo catalão tende a extremar cada vez mais a corda. Portanto, é um gesto de Pedro Sánchez, mas...
Mas é um gesto de debilidade do governo?
Pode ser entendido como um gesto de debilidade do governo. Do meu ponto de vista, há aqui um grande erro na forma como o indulto é apresentado. Sánchez fala num conflito entre Espanha e a Catalunha. Ora, esse conflito não só não existe, como nunca existiu. A Catalunha, como qualquer sociedade moderna, é uma sociedade plural. Há independentistas, há catalanistas que defendem a manutenção da Catalunha dentro de Espanha, há pessoas que se sentem simultaneamente catalãs e espanholas sem encontrar qualquer conflito entre as duas identidades nacionais e, portanto, a Catalunha é bastante plural. Evidentemente, o nacionalismo catalão, sobretudo o separatista, sempre quis vender a ideia de uma pátria unida em prol da independência, coisa que, insisto, nunca aconteceu. E, portanto, Sánchez, ao aceitar esta premissa, ou seja, a admitir os termos do vocabulário e do discurso do independentismo catalão, parece validar implicitamente aquilo que tem sido o esforço do separatismo catalão nos últimos anos, que é, de facto, criar a ideia de uma Catalunha una e homogénea. Apenas para que tenhamos uma ideia, em 2019 saiu um estudo de opinião do próprio governo catalão, portanto, dados do governo catalão, segundo o qual 41% dos catalães se sentem tão espanhóis como catalães e, portanto, não vêem nenhum conflito entre as duas identidades, e apenas 20% se sentem exclusivamente catalães. E dentro destes 20% que se sentem exclusivamente catalães, ainda há pessoas que entendem que a Catalunha deve permanecer no quadro territorial espanhol. E, portanto, é uma sociedade complexa, diversa, plural, e aceitar a premissa de uma região unida em prol da independência não corresponde à verdade.
Mas essa ideia tem sido criada. Os independentistas têm conseguido criar, no fundo, a ideia de que toda a Catalunha quer ser independente.
Sim, mas isso não é um exclusivo do nacionalismo catalão. Todos os nacionalismos, sem exceção, dizem representar a vontade do povo. E o povo, para ser povo, necessariamente tem que ser uno, homogéneo, pensar tudo da mesma forma. E, portanto, todos os nacionalismos pretendem criar esta imagem de nação coerente, a falar a uma só voz. O nacionalismo catalão não é diferente, tentou e tem vindo a tentar ao longo das décadas, sobretudo ao longo das duas últimas décadas, criar essa sensação. Mas quando nós olhamos para os estudos de opinião, inclusive para estudos de opinião produzidos pelo próprio governo regional da Catalunha, encontramos uma sociedade muito parecida a todas as outras, ou seja, plural, com pessoas a pensar em coisas diferentes e às vezes até pensar em coisas à primeira vista contraditórias. Portanto, somos uma sociedade plural, democrática, e não faz sentido aceitar esta premissa de um conflito binário entre Espanha e Catalunha, que, insisto, não existe nem nunca existiu.
Mas é isso que Pedro Sánchez acaba por fazer. No fundo, dá esse flanco ao admitir que há esse binómio entre Espanha e Catalunha e não olhando para os problemas que estão internos na Catalunha.
Essa é a chave do assunto, porque de facto existe um conflito, mas esse conflito é no interior da Catalunha. O nacionalismo catalão, que nos últimos anos tem vindo a ser cada vez mais separatista, porque nas suas origens, no século XIX, o nacionalismo catalão não era separatista, tem-se vindo a criar uma espécie de acosso sobre a população não independentista. Para que tenham uma ideia, há pouco mais de um ano, um tribunal tomou a decisão de pedir ao sistema de ensino catalão que pelo menos 25% das aulas fossem ministradas em castelhano. Ou seja, no grosso do sistema educativo catalão, todas as aulas são, enfim, dadas na língua catalã, o que significa que o nacionalismo catalão tem vindo, através do controlo das instituições públicas, a transformar essas instituições regionais numa espécie de instrumentos de nacionalização da região. E essa nacionalização passa por ir excluindo da sociedade quem pensa de maneira diferente. Há casos de escritores como Javier Cercas e outros, que sendo catalães, sentindo-se catalães, gostando da cultura catalã, têm vindo a ser vítimas de acosso precisamente por não subscreverem o objetivo independentista. Sánchez, ao enquadrar o indulto desta maneira, parece aceitar a premissa desse conflito binário.
E isso implica uma outra coisa, que é uma próxima declaração de independência, uma autodeterminação, vai implicar que os próximos independentistas presos serão indultados. Abre a porta a isso, não é?
A lógica é essa. Este indulto perdoa a parte da pena que está ainda por cumprir, mas é um indulto condicional. Ou seja, se estas pessoas reincidirem, voltam a cumprir pena de prisão. E, portanto, estes certamente não poderão repetir o desafio separatista, que foi o maior desafio à ordem constitucional espanhola desde que em 81 um grupo de guardias civis entraram aos tiros no Parlamento para inverter o processo de transição democrática. E, portanto, foi um grande, grande desafio à ordem constitucional. Se estes independentistas são indultados sob o argumento de concórdia, enfim, a lógica diz que se outros independentistas tentarem novamente algo parecido ao suposto referendo e à declaração unilateral de independência, enfim, não há razões atendíveis para não indultar esses independentistas também. E, portanto, abre-se aqui um precedente complicado, com argumentos complicados, e pela reação do próprio independentismo não se encontram aqui sinais de concórdia. E, portanto, talvez a versão cínica, que olha para estes indultos como uma forma de Sánchez se manter no poder, importa recordar que Sánchez está num governo minoritário e depende dos separatismos catalão e basco, talvez este indulto seja uma forma de garantir os apoios parlamentares necessários para se manter no poder.
Uhum. E não seja assim tão cínico.
Talvez não seja tão cínico.
Diogo Noivo, obrigada, especialista
em
política espanhola, obrigada por ter estado aqui connosco no Centro Colombo, ajudar-nos a perceber o problema espanhol e o problema de sempre do independentismo catalão.
Obrigado, boa tarde.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.